Olá a todos, meu nome é António Oliveira e comigo tenho, como sempre, os meus colegas de painel, Ricardo Gonçalves.
Boa tarde.
E Henrique Alves.
Boa tarde.
Sejam muito bem-vindos à terceira edição de O Mercado Marolado. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. Sejam mais uma vez bem-vindos à terceira edição de O Mercado Marolado, o podcast que semanalmente lhe traz os temas que fazem mexer os mercados uns razoáveis 30 minutos. Se ainda não subscreveram o nosso podcast ou o nosso canal do YouTube, pedimos que o façam de forma a podermos continuar a manter-os atualizados acerca do que se passa nos mercados de semana a semana. E hoje temos um excelente programa. Estou mesmo bastante entusiasmado com os temas que temos hoje aqui a apresentar. E hoje vamos começar pelo meu tema. Ricardo e Henrique, eu quero-vos falar hoje sobre o processo que o governo dos Estados Unidos avançou contra o Facebook, um processo de antitrust, que acusa a empresa de ser um monopólio das redes sociais, neste caso encapotado, e quer obrigar o Facebook a reduzir a sua posição de poder nesta área da economia, falando em poder obrigar a empresa a vender partes do seu negócio, mais concretamente o Instagram e o WhatsApp. As ações reagiram negativamente, mas não muito, a queda foi ligeira e não teve. Os valores estão dentro dos parâmetros do que é normal da volatilidade nos últimos meses e nas últimas semanas. E a minha questão aqui para vocês é a seguinte: vocês acham que o Facebook é de facto o monopólio das redes sociais e que estão a abusar do poder que têm com as várias partes do negócio? Se vocês acham que investiriam na empresa e por fim, se acham que o Ministério Público vai conseguir mesmo levar isto para a frente, ou se vamos ver como, por exemplo, em House of Cards, que os lobistas têm um poder bastante grande e vão conseguir acabar por dar a volta a isto e o Facebook vai continuar mais forte e no futuro continuar a desenvolver os seus negócios com sinergias entre as suas partes. E só antes de avançar, a dizer que sou acionista do Facebook, como um pequeno disclaimer.
A minha opinião relativamente a esse tema é que, vamos ver, acho que de facto é um tema que devemos acompanhar e para quem tem ação acho que pode ter um impacto significativo se a decisão for negativa para o Facebook. O que é que eu acho? Independentemente desta decisão, eu acho que se levantará aqui outra questão, que é o Facebook sempre tem uma estratégia predatória de todas as redes sociais que estavam a iniciar e a ter sucesso. O Facebook teve uma política logo de compra para evitar que ter concorrência, não é? Aconteceu assim com o Instagram, com outras redes sociais. E o que eu acho é que as redes sociais acabam por ser sempre um fenómeno efêmero. E eu acho que esta decisão, a longo prazo, pode ser negativa para o Facebook pelo seguinte. Isto, de facto, levanta a atenção para estas questões de concorrência. E no futuro, quando surgir outra rede social, concorrente ao Facebook, ao Instagram, o que eu acho que pode acontecer é que o Facebook já não vai poder fazer a mesma coisa. E eu acho que no longo prazo esta decisão pode ter esse efeito de comprometer esta política que o Facebook tem tido ao longo do tempo e que tem permitido a sua continuidade e o seu crescimento. Portanto, eu acho que independentemente da decisão que surge agora relativamente ao Instagram e ao WhatsApp, eu acho que já é um ponto, não digo assente, mas pode acontecer com muita probabilidade, que é quando surgir outra rede social, se calhar o Facebook já não vai poder ter a mesma postura que teve no passado. Portanto, eu acho que desde logo há este ponto negativo para o Facebook.
Boa tarde. Eu queria dizer que é importante definir que um indicador que afeta muito as redes sociais é a capacidade de captar utilizadores. E estamos a ver aqui que, tu tens, no início tens um crescimento lento. E acho que o facto do Facebook ter investido em duas aplicações que vingaram, acabaram por vingar anos depois, está a trazer esta discussão agora. Porquê? Acho que se o investimento se tivesse sido numa rede social que tivesse falhado, que existem exemplos, Vine, etc., etc., o tema seria outro. Ou seja, claro que não iam ter um monopólio, mas eles investiram naquelas que consideravam que iam ser potencial no futuro. Fizeram uma boa análise. Começaram o processo de aquisição. Naquele momento, ninguém reclamou porque não havia problema, porque não havia monopólio naquele momento. Fizeram a aquisição, era um projeto, naquele momento não constituía um risco, mas neste momento, claro que constitui. E tal como o Ricardo disse, eles são, o Facebook é muito claro, ou seja, está no mercado das redes sociais, há uma nova rede social que tem uma nova característica, tem um novo segmento de mercado, eles não vão deixar de estar lá só porque está lá esta nova aplicação. Eles vão continuar a adicionar novas features e novas coisas às suas aplicações para continuar a crescer e continuar a ser o líder do mercado. Agora, se isto constitui antitrust, pá, é possível. Se eles, de facto, pressionam o facto de novas redes sociais, ou seja, TikTok é uma rede social que cresceu muito rápido, mas imaginem que não tivesse crescido tão rápido, eles chegassem lá e dissessem, eu vou adicionar este feature, e estão a adicionar este feature ao Instagram, em que nós podemos, vamos fazer exatamente a mesma coisa.
É o Reels, não é?
É o Reels, exato. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que tu vais fazer com esta coisa. Ou tu vendes a tua aplicação, ou vamos atrás de ti e nós somos um gigante. Ou seja, se eles de facto estão a fazer desta forma as aquisições, eu acho que é preocupante e é necessário fazer uma regulação. Mas aqui outro ponto importante é que nós esquecemos que quando tu subscreves uma rede social, tens os termos e condições para ler, não é? Tipo, tu abdicas um bocado a tua privacidade, ou seja, estás a subscrever, tens um serviço grátis e tens aqui, não pagas, ou seja, pagas com a tua informação, claro que é, e a tua privacidade aqui é importante. Agora, eu acho que é necessário é regulação desde o início e não... E acho que, se vamos agora criticar aquisições do Facebook de 2012, estamos a criar um precedente que pode se alargar a diversas indústrias, ou seja, tipo, uma indústria que faz uma aquisição em 2012, em 2020 é sancionada porque tem um monopólio, eu acho que pode ser tipo um precedente mesmo preocupante.
Só para tentar aqui arrematar o que vocês disseram, traçaram aqui algumas coisas interessantes. Eu, por exemplo, não concordo do facto do Facebook estar sempre a ter uma atitude predatória de compras. Eu estou aqui mais perto do que o Henrique está a dizer, de que tiveram bons investimentos no passado, porque nós vemos que neste momento temos um Pinterest a disparar bastante, com bastante sucesso, quer em bolsa, quer em termos de aumento de volume de negócio e de subscritores. Pá, temos o Twitter, que também está a crescer e que tem cada vez mais sido cimentado a sua posição como rede social e mesmo como forma de espalhar notícias, às vezes fake, outras vezes não, mas estão também já a ter um lugar dentro das redes sociais. Pá, por isso eu não concordo que esta atitude predatória exista em termos de aquisições. Mas, pá, por outro lado, também é verdade que quando aparece um feature novo, pá, eles estão em cima e copiam logo a seguir. Pá, se isso é perigoso em termos de concorrência e de deixar que o mercado, pá, construa concorrentes e te dê opções para tu consumires outros produtos, pá, provavelmente sim, e provavelmente isso tem que ser estudado, mas acho que não devemos penalizar a empresa e obrigá-la a vender partes do seu negócio porque fizeram um bom trabalho, porque na verdade é isso. Eles devem atuar dentro da lei, a lei deve ser definida, mas acho que não devem ser penalizados por terem feito um bom trabalho no passado. Acho que isso é numa sociedade democrática e meritocracia, acho que é um princípio terrível de penalizar alguém pelo ser bem-sucedido. Eu acho também que o Facebook não só não vai comprar no futuro novas redes sociais por causa disto, como também acho que já o tem vindo a fazer, já tem tentado passar entre os pingos da chuva e acho que já tem vindo a evitar mais aquisições dentro desta área. Nós não os vemos a fazer uma aquisição dentro das redes sociais há imenso tempo. Eles agora estão a tentar expandir o negócio através da realidade aumentada, com o Oculus, por exemplo. Quanto a investir na empresa ou não, eu vou manter a minha posição. Eu acho que o Facebook vai vencer o processo. Eu acho que o Facebook, neste momento, em termos de uma growth stock, é provavelmente uma das melhores opções do mercado, porque o Facebook tem um forward P/E de 25. e um PI de 31 neste momento. E é uma empresa que vai crescer 18% este ano e 23% no próximo ano, segundo os analistas do Wall Street. Quando comparamos isto, por exemplo, com o Spotify, que tem perspectivas de crescimento, ok, altas, de 80% este ano, do Shopify, desculpem, o Shopify, de 80% este ano e 32% no próximo ano, mas são uma empresa muito mais pequena, eles estão a negociar num PE de 654 e um forward PI de 277. Ou seja, para vocês verem, o Facebook continua a ser, vai continuar a crescer muito nos próximos anos, sempre nos dois dígitos. Não acredito que o Shopify vá continuar a crescer na casa dos todos os anos na casa dos 30%, isto vai abaixar. E eles já têm aqui, incluídos no preço da ação, um crescimento inacreditável. E tu cada vez mais te sentes dentro de uma nova tech bubble de 1999, ok? Portanto, acho que, para além disso, o Facebook tem outras coisas, não vale a pena estar aqui a ir muito mais fundo. Tem um excelente balanço, tem um price to sale baixo, etc, etc. Portanto, eu acho que se eles conseguirem, de facto, pôr isto para trás das costas, acho que são, provavelmente, uma das ações mais promissoras para o futuro em termos de Big Tech. Acho que, provavelmente, é a mais promissora de todas. Sendo que este forward PE está assim porque é o risco, de facto, que temos do antitrust, que é a pior coisa que pode acontecer ao Facebook. Não sei se querem dizer mais alguma coisa.
Sim, eu só acho que, lá está, percebo o que diz, ou seja, em termos de valorização da empresa, acho que tem aí alguns fundamentos interessantes. Agora, eu não conheço em profundidade qual é que é a divisão portanto, das receitas do Facebook, qual é que é o peso de redes sociais, ou seja, por segmento de negócio, não conheço em pormenor, mas diria que podes ter aqui algum risco se a decisão for desfavorável. Podes ter algum risco que eu acho que não deve ser de negligenciar. Agora, concordo com o que disseste, ou seja, acho que, de facto, o problema foi em 2012. Se o problema foi em 2012, devia ter sido analisado em 2012. E tens que analisar o problema em 2012 e ver se, de facto, o Instagram já tinha um peso assim tão grande no mercado ou não. Agora, não é por agora o Instagram ter crescido imenso que se vai penalizar a empresa, não é? Tens que avaliar é a situação em 2012. E se, de facto, isso já colocava problemas de concorrência, aí acho que tem que ser penalizado. Mas acho que a análise, a big picture, tem de ser feita face a 2012.
Não, exato. Agora. Mas eu acho que, tipo, a análise, ou seja, exato, tem que ser feita, mas devia ter sido feita em 2012. Fazê-la agora vai criar um precedente que pode ser ali alarmante e preocupante, mesmo para outros setores do mercado.
Não, isso concordo. Se em 2012 eles já ficavam com uma posição dominante, têm que ser penalizados por isso.
Acho importante, claro, haver nova legislação e tudo para regulamentar o setor, mas não podem penalizar a empresa por fazer mais boas aquisições.
Sim, sim.
Pronto, e assim fica o nosso apelo ao governo norte-americano que não me vá ao bolso. E passamos ao Ricardo, que vai falar do Brexit, não é, Ricardo?
Sim, esta semana tivemos aqui algumas notícias relativamente ao processo de negociação entre a Comissão Europeia e o Governo Britânico, que não foram boas. Se há cerca de uma semana e meia, duas semanas, a expectativa do mercado é que se a União Europeia e o Reino Unido irem chegar a um acordo. Neste momento, segundo as declarações quer do Governo Britânico, quer da Comissão Europeia, esse acordo parece estar a ser cada vez mais difícil se concretizar a partir do dia 1 de janeiro. Segundo as notícias, vai haver no fim de semana uma ronda final de negociações e se não chegarem aqui a acordo, teremos um no-deal Brexit. Eu acho que isto pode ter consequências graves no curto prazo, se não houver acordo, principalmente para o Reino Unido. E, de facto, eu acho que há uma coisa que já está a acontecer, que já começou a acontecer há algum tempo, desde que foi anunciado o Brexit e desde que houve todo este processo, e que eu acho que vai ter um grande impacto, que é, se nós olharmos, por exemplo, há 15, 20 anos, a grande praça financeira europeia, não é? onde estavam os principais ativos da banca de investimento e a maioria da banca de investimento, era no Reino Unido, era em Londres. Ou seja, o mercado financeiro britânico era o mercado por excelência na Europa. Ou seja, aqui o Reino Unido era quase, fazendo a comparação, pondo as coisas no meu lugar, mas seria quase uns Estados Unidos da Europa em termos de mercados financeiros. E isso está, já se perdeu e ainda hoje vi notícias de que, por exemplo, o JP Morgan retirou mais de cerca de 100 mil milhões de ativos do Reino Unido. Eu acho que, de facto, isto, tendo em conta o peso que o setor financeiro tem no Reino Unido, eu acho que não haver um acordo pode ser nefasto, pelo menos aqui no curto prazo, para o Reino Unido. Acho que a União Europeia também vai, não, obviamente, também será prejudicada, porque o Reino Unido é um mercado que tem algum peso em termos de exportações dos países da União Europeia, falando no caso português, é um dos nossos principais mercados, a seguir ao mercado espanhol, francês, alemão, portanto estamos aqui a falar dos principais mercados, e se não houver um acordo, muitos dos produtos que nós exportamos atualmente serão autotarifas, não é? Ou seja, vai retirar aqui também competitividade aos produtos europeus por um lado, e os britânicos a mesma coisa, porque também o mercado por excelência deles, em termos de exportação, mais de 50% das exportações britânicas são para a União Europeia. E, portanto, temos aqui a imposição de tarifas, pode retirar aqui muita da competitividade aos produtos e aos serviços britânicos. Por isso, eu acho que é verdade que para o Reino Unido eu acho que pode ter consequências piores, mas também não é descurar as consequências para a União Europeia. Aquilo que eu vos queria perguntar é se vocês acham que se ainda é possível ou não um acordo, se acreditam num acordo até ao final do ano, e se não houver, quais é que vocês acham, quem é que acham que neste processo fica mais a perder?
Olá, boa tarde. Eu acho que o que acontece é que a Europa tem que fazer a vida difícil ao Reino Unido. O facto de este processo para o Reino Unido não pode ser um processo fácil, porque isto é uma questão política, ou seja, se a Europa e a União Europeia, neste caso, deixa que este processo seja fácil, ou seja, saída da União, seja um processo em que tenha muitas vantagens para o Reino Unido, contribuintes positivos para a União podem pensar como uma boa alternativa, ou seja, tipo, já não vejo tantas vantagens e pode haver um movimento pela Europa toda de saídas da União. Ou seja, eu acho que é um papel fundamental da União fazer a vida difícil ao Reino Unido. Acredito que vai haver acordo? Vai. Porque até a União tem muito a perder, como disse o Ricardo. Tem muito a perder, mas é esta indecisão. É abalar ali o Reino Unido até a última da hora e fazer mesmo a vida difícil até o último momento. O Reino Unido até lá vai ter que ceder em muitas coisas, porque, de facto, na minha perspectiva, o Reino Unido tem mais a perder neste serviço de trocas, na troca de serviços e produtos com estas novas taxas. O facto de eles estarem, se calhar, na modo baixo, faz com que eles tenham que ceder muito mais do que vai ter que ceder a Europa nestas negociações. Se acho que vai haver acordo, vai, mas acho que é isto. É fundamental a União Europeia continuar a fazer o que está a fazer agora para o futuro da União.
Bem, quanto aqui se acho que vai haver acordo ou não, sinceramente não faço a menor ideia se vai haver acordo ou não. Mas se não houver acordo, acho que isto, acima de tudo, é culpa dos britânicos, porque eles sempre tiveram aquela fanfarronice do género, opa, a União Europeia, sim senhor, se isto não for muito caro, que se faça, opa, mas se for muito caro, vamos embora, que nós temos a Commonwealth e não precisamos disto para nada. Opa, mas não, isso também não é bem assim, porque, tal como o Ricardo já disse, não é, a União Europeia não é assim um mercado tão pequeno para eles quanto isso, e especialmente na parte da Big City, não é? da London City, dos mercados financeiros. Esse poder de ter os mercados financeiros da Europa em Londres também dá um poder espetacular à Libra, não é? E a Libra, se deixa de ter este poder de procura por causa de compra de ativos na praça de Londres, o poder da Libra desce, o valor da Libra vai descer, eles vão perder poder de compra fora, não vão poder vir a Portugal e beber a cerveja que quiserem, nem comer bem, pá, porque vão ter menos dinheiro relativo às outras pessoas no mundo, porque a Libra vai valer menos e os salários não vão subir para compensar isso. O que é que acontece à União Europeia? Acho que o Henrique está certo, eles devem ser duros, devem apertar com o Reino Unido. Opa, sinceramente acho que o Reino Unido é, como disse, sempre causou mais entraves e tudo mais. Pá, é como aquela ex-namorada que tu sabes que, pá, rebentou-te a vida toda, deixa ir embora, não. Ela que vai embora não vai encontrar melhor. A Commonwealth não vai ser melhor para o Reino Unido do que a União Europeia, pá, que vá a vida dela. E, acima de tudo, a União Europeia olha também para dentro da sua organização, porque é uma união fraquíssima, onde tem Estados que são contra antidemocráticos e que têm enormes problemas em questões de direitos humanos, como se viu também no nosso país, que foi uma vergonha o que se passou há 9 meses e que ainda não foi resolvido. E, portanto, opa, os ingleses querem ir embora, opa, vão embora e vamos limpar a União Europeia e tentar fazer disto alguma coisa em condições.
Sim, eu acho que o Reino Unido está numa posição frágil de negociação. Eles estão a tentar esticar aqui um bocadinho a corda, não é? Tentarem se fazer-se de fortes, mas eu acredito que possa haver um acordo. Não sei se vai ser a 1 de janeiro, sinceramente. Acho que mais tarde ou mais cedo vai haver um acordo. Agora também concordo com vocês. Acho que a União Europeia tem que ser dura, porque não pode dar um sinal de que um país sai da União Europeia e tudo continua como está. E isso não pode. Obviamente que eu acho que deve haver aqui. Se calhar deve haver um regime como já há para outros países, como se calhar a Noruega, a Suíça, que há um regime relativamente semelhante, mas acho que, apesar de tudo, tem que haver diferenças e o Reino Unido tem que sair algo prejudicado disto, porque lá está, porque não se pode passar essa mensagem de que estar na União Europeia não estar é a mesma coisa. E eu acho que os britânicos queriam isso, ou seja, queriam ter acesso aqui ao mercado europeu, à União Europeia, como se nada fosse, não é? Só queriam as coisas boas, mas depois também não querem as coisas más, não é? Porque quem está na União Europeia contribui com dinheiro, não é? O orçamento comunitário, outras coisas. Portanto, acho que sim, acho que a União Europeia deve ser firme. E se o Reino Unido não quisesse ter as condições, pois bem, então não teremos um acordo. É isso.
É isso mesmo. E nós já vimos os ingleses, eles não são assim tão bonitos, para nós arranjarmos um país melhor por aí, para entrar aqui na União. Portanto, agora vamos avançar para o último tema do dia, que promete ser o mais quentinho de todos, o tema que faz arder os fóruns em todo o mundo. Henrique, seu incendiário, vais falar da Tesla, então.
É verdade, eu hoje venho falar da ação da Tesla e duas notícias muito pertinentes. Não é preciso ninguém dizer que a ação está sobrevalorizada, toda a gente sabe disso. Muito menos o JP Morgan vem dizer que a ação daqui a 2 anos não vai valer, claro que não. E é de facto isto. Ou seja, a minha primeira pergunta vai passar porque vocês investiam na Tesla neste momento? Ou seja, porquê? É uma tecnologia disruptiva num setor já automóvel, ou seja, de facto, a ação atual, a cotação da ação atual, não reflete o valor da empresa, nem agora, nem daqui a 1 ano, nem daqui a 2 anos. Até mesmo o relatório do JP Morgan, eles dizem que pode refletir valores para lá de 2024. Ou seja, e os investidores da Tesla têm assim uma visão mesmo a longo prazo em relação à empresa. Acreditam bastante neste investimento. Ou seja, uma das notícias desta semana é que a empresa vai fazer uma nova capitalização de 5 bilhões. E outra notícia que eu acho que é mais interessante para a empresa é que ela vai ser adicionada ao índice do S&P 500. E isso é muito significativo porque ela vai ter que ser adicionada aos fundos e ETFs que têm a sua análise e a sua análise de prestação com base no índice. Ou seja, todos os índices que queiram ter uma boa prestação face ao S&P 500 vão ter que comprar esta ação, que vai representar 1,5% do total do índice e que tem um crescimento muito, muito alto. E independentemente de vir se tornar a maior empresa automóvel ou não, tem uma volatilidade muito alta e acho que é imperativo que estes fundos comprem ação para reduzir a volatilidade do risco e o risco que têm nas suas análises. Ou seja, a minha pergunta passaria então por aquilo que eu disse, que é o que é que vocês acham da cotação da ação e, ou seja, e quando é que acham que, e se acham que algum dia a Tesla vai chegar a ter uma ação, a chegar a valer o que hoje representa a cotação da ação?
É assim, tal como disseste, eu acho, neste momento, a cotação atual não passaria pela cabeça comprar a Tesla. Acho que a Tesla é uma empresa que tem potencial, ou seja, quando nós olhamos para o negócio, está no setor, portanto, dos veículos elétricos, que eu acho que vai ser uma tendência, não é? Que poderá, muito provavelmente, dominar o mundo em termos de segmento automóvel, e acho que a Tesla tem aqui uma vantagem de first mover. Agora, há que também ver que, eu acho que a cotação atual, não é? Neste momento a Tesla é a marca, o fabricante de automóvel mais valioso do mundo, não é? Em termos de cotação. E eu acho que aquilo que me parece é que a cotação atual, ao valor atual, reflete quase aquilo que pretende. Aquilo que reflete é quase como se a Tesla no futuro não fosse ter concorrentes. E eu acho que não é isso que vai acontecer. Acho que a Tesla tem um modelo de negócio muito, muito próprio e tem uma identidade e tem um marketing que a distingue de outras fabricantes de automóveis. Isso concordo plenamente. Agora, eu acho que os outros fabricantes também estão a trabalhar no sentido de terem as suas alternativas, terem os seus veículos elétricos, não é? E, portanto, vamos ter aqui um mercado altamente concorrencial, como já temos nos automóveis a combustíveis, não é? Portanto, eu acho que neste momento a cotação está excessivamente alta. Agora, acredito na empresa a longo prazo. E aquilo que me parece é que isto acaba quase por ser uma bolha, porque quando nós já achamos que, ok, agora não vai subir mais, há sempre uma notícia, e agora a última foi a entrada no SP500, que provocou mais uma subida vertiginosa das ações. E, portanto, parece que estamos aqui quase numa bolha, não é? Porque há sempre algo que alimenta este crescimento. Quando o crescimento já está a parar, arranja-se sempre qualquer coisa. Agora, eu acredito no modelo de negócio da empresa, isso acredito sem dúvida nenhuma, acho que é uma empresa que tem futuro. Agora, acho que neste momento, mais tarde ou mais cedo, vai ter que haver uma correção no valor. E uma correção significativa, diria eu, porque agora acho que a longo prazo a ação pode vir a valer o que vale atualmente. Isso sim, não tenho grandes dúvidas quanto a isso.
Bem, quanto à avaliação atual da Tesla, acho que é ponto assente, vocês já disseram, sim senhor. Pá, é uma empresa com potencial, não só no mercado automóvel, mas também no mercado da energia, porque eles têm projetos extremamente interessantes no mercado da energia. Não sei se vocês já ouviram falar do projeto deles das telhas, dos telhados, do projeto que eles têm para levar energia sustentável a partes do mundo onde, por exemplo, simplesmente não há energia. Dos carros, mas também têm um potencial muito grande ao nível do armazenamento de energia, de baterias, etc, etc, etc. A tal vantagem de ser o first mover nesta área. Contudo, como vocês disseram, o preço atual da ação reflete um futuro onde tudo vai correr bem, onde não há qualquer tipo de riscos e onde tudo vai correr da melhor forma possível. Isto pode não acontecer. E acho que daqui a 1-2 anos vamos ter a Tesla a fazer bons resultados e a empresa chega, apresenta os resultados e no pós-market, depois de eles apresentarem os resultados, a empresa vai cair. São resultados espetaculares, mas só que não são, podem ser espetaculares, mas não vão ser tão bons que justifiquem a cotação atual da ação. E acho que aqui a Tesla vai passar um longo período de tempo que, mesmo que não tenha um crash, vai andar sempre ali nos 600, 400, vai andar sempre nesta casa sem disparar num período próximo de tempo futuro. Porque o crescimento, a tudo correr bem, já está tudo incorporado no preço da ação neste momento. Quanto ao SP500, acho que houve aqui uma valorização fora nos últimos tempos por causa disso, quer por antecipação da entrada dos fundos na ação, porque todos os fundos que mimicam o SP500, para poderem ter uma comparação minimamente semelhante, e portanto a comparação com o SP500 é o que diz se o fundo é bom ou não. Vão ter que comprar e vão ter que comprar em grande quantidade, mas acho que isso já foi absorvido pelo mercado e se calhar até em demasia. Depois, vocês também disseram que é o produtor de carros mais valioso do mundo. É o produtor de carros mais valioso do mundo, como também é mais valioso que os outros quase todos juntos, tirando a Toyota, o que é absolutamente chocante. Esta empresa vai ser um caso estudo no futuro, porque os clientes desta empresa são como os adeptos do Benfica, pá. Aquilo, eles são malucos por aquilo, pá, e vão comprar, se amanhã houver um smartphone da Tesla, o pessoal vai comprar o smartphone da Tesla. Acho que houve aí há pouco tempo o Elon Musk que fez aí uma brincadeira com uma marca de tequila. Pá, o pessoal comprou a tequila da marca Tesla. Vão comprar sempre, o pessoal é maluco por isto. E acho que isso também é um dos pontos fortes para o futuro da Tesla. É mesmo esse fanatismo à volta da empresa. Mas quando olhamos para os números, olhamos para um PE neste momento de 1140, pá, pelo menos não é negativo, ok? E temos um forward PE, segundo as estimativas do próximo ano, 149, ok, melhora. Mas temos um price to sales de 21 versus 10 do Facebook. Temos um balanço de 14 bilhões em dinheiro, 15 bilhões em dívida. Quando, por exemplo, vais olhar para as Big Techs e vês balanços muito mais sólidos, este balanço não é sólido. E o JP Morgan vem e diz, opá, nós damos um target de $90 a uma ação que neste momento está cotada em 600. Isso é um desrespeito total de um dos maiores bancos do mundo pela ação. Estão mesmo a dizer, pá, é um desrespeito total, não há outra forma de dizer isto. Portanto, respondendo à tua pergunta, Henrique, se investir agora na Tesla, não, porque eu gosto do meu dinheiro.
Pronto. Eu só queria
Só queria acrescentar uma coisa, que eu acho que também há aqui um fator de incerteza que tem a ver. Eu acho que este segmento dos veículos elétricos ainda pode dar uma volta muito grande. Porque, por exemplo, há aqui uma incógnita de saber qual é que vai ser o futuro da tecnologia do hidrogênio. Pode dar aqui uma volta grande a isto. Eu, por exemplo, vi no outro dia a Airbus está com planos para produzir o primeiro avião a hidrogênio, não é? E se de facto for uma tecnologia bem sucedida, podemos ter aqui uma alteração grande no mercado que pode prejudicar aqui um bocadinho a Tesla.
Eu queria referir duas coisas importantes que me fizeram, com base nesta análise, se calhar pensar um bocadinho sobre o investimento da Tesla. Que eu acho que é dois fatores que cimentificam esta ideia de first mover e de que vai ter muito sucesso no futuro, que é o facto dela ter uma excelente integração vertical no setor. Ou seja, não tanto ao nível dos componentes, ou seja, está a começar a produzir as próprias baterias, que representam 30% a 40% do valor do carro, de um carro elétrico. E estão a fazer cortes significativos neste preço, na onda dos 30%. Ou seja, vão ser muito competitivos a nível de custo, nos carros elétricos. Tanto na venda, estão muito à frente, ou seja, não estão a vender os carros na forma tradicional, nos stands e assim, e estão aqui a ganhar e estão a ficar com esta parte para eles. E acho muito importante também de referir que o facto de condução autónoma e os carros serem atualizados, mesmo sendo um carro antigo, receber estas atualizações, e o próprio Elon Musk diz que quer a condução autónoma dos automóveis, ele próprio diz que no futuro podemos ter a Tesla como uma concorrente da Uber e da Lyft, onde os clientes deixam de ser clientes e passam a ser investidores. Compras um carro para introduzi-lo no sistema Tesla e o teu carro, enquanto tu estás a trabalhar, está aí pela cidade a dar boleias aos teus amiguinhos e tu estás a receber a tua parte também. E acho que isto pode solidificar esta valorização da Tesla, mas sim a longo prazo.
Podíamos ficar aqui a noite inteira a falar da Tesla, do futuro do Autotaxi Network, etc, etc. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Foi um prazer estar aqui convosco esta noite. Este episódio hoje foi patrocinado pelas nossas redes sociais. Procurem-nos no Facebook e no Instagram, por favor, sigam-nos nas redes sociais. E até nos encontrarmos de novo, mantenham-se fortes e até para a semana para mais uma edição no Mercado Moralado.
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.